Am boa noite. É sempre uma alegria retornar aqui à Sangha de São Paulo, né? Maravilhoso. A gente só tem boas notícias, né? Naturalmente as más notícias não me contam, né? As coisas estão todas andando bem. Não tem, né? Não tem má notícia isso. Então, a gente está iniciando esse retiro, um tema super importante, eu acho, assim, né? E, ainda assim, eu acho assim, desafiador o tema, né? Porque, por um lado, ele parece super simples. E, ele é um tema que parece simples, mas ele é de um tamanho poder que a gente não consegue ver imediatamente, assim, como que precisaria contemplar, precisaria meditar sobre ele, né? Meditar sobre esse tema, assim, contemplar, incluir isso na nossa percepção de mundo, né? E não é uma coisa muito fácil também de imediatamente incorporar isso, né? Mas eu aspiro que as pessoas consigam incorporar na sua linguagem, na sua forma de olhar as coisas, consigam fazer isso, né? Como Nagarjuna diz, quem entende a originação dependente entende a mente do Buda. Mas, de modo geral, a gente pensa que a mente do Buda é a mente de alguém, assim, né? E essa visão da originação dependente, ela traz uma opção super ampla do que seria a mente do Buda, né? Uma opção muito ampla, assim. A gente naturalmente está estudando e andando por dentro da nossa visão do samsara, né? A gente vai seguindo a abordagem de Cherenzig. Mesmo que a gente aspire assim, seguir a abordagem de Samantabhadra, a abordagem de Vajrasattva, de Grabdorje, essa é uma visão muito ampla, né? Samantabhadra, a gente não tem totalmente essa noção. Quando a gente pensa assim, natureza primordial, a gente pensa a natureza primordial dentro de uma experiência de alguém olhando alguma coisa, né? A gente olha assim, né? Agora, a visão da originação dependente, ela amplia isso, né? Então, é muito extraordinário. Como se a gente... O tema central é Samantabhadra, é o Buda primordial. Isso é a originação dependente, né? É como se a gente estivesse fazendo uma purificação de Vajrasattva, entendendo realmente todas as manifestações dentro da perspectiva da natureza de Buda, assim. Entender na perspectiva da originação dependente é entender através da luminosidade e vacuidade, o aspecto óbvio de luminosidade e vacuidade, não só das aparências para nós, mas de todos os seres, não importa o tamanho, o jeito deles. Não importa se eles pareçam ter mente ou não. Então, é uma coisa muito profunda, assim. E uma outra parte do desafio é o próprio Sutra, né? Porque é um tema que o Buda fala na linguagem daquele tempo. Então, quando a gente começa a acessar a linguagem, aquilo pode parecer estranho, assim, né? O jeito como aquilo é falado. E, naturalmente, eu vou explicar isso depois, na parte final do nosso encontro, eu vou percorrer as palavras do próprio texto. Aí fica mais fácil. Se a gente for fazendo o contrário, é mais difícil. Naturalmente, é importante a gente entender essa abordagem de Samantabhadra, entender a abordagem de Cherenzig, né? Isso nos ajuda a compreender as dificuldades da própria linguagem que a gente utiliza, assim, né? Eu acho a compreensão da abordagem de Cherenzig muito importante para a gente entender uma série de dificuldades que surgem, que é como se fosse um samsara do próprio Dharma, né? Um obstáculo que surge dentro do próprio Dharma. E isso vem do fato de que quando nós somos alcançados pela abordagem de Cherenzig, a Cherenzig Ele tenta falar conosco dentro da nossa própria visão, dentro das bolhas que nós vivemos, dentro da linguagem que nós estamos operando, né? E como os seres são diferentes, então ele vai falar com diferentes linguagens, em diferentes circunstâncias. Isso faz com que a gente fique, ainda que aquilo seja bom para nós, quando a gente consegue acessar, quando a gente olha o que os ensinamentos dentro de uma outra perspectiva, que são para alcançar outras pessoas, aquilo fica estranho para nós. Então tem esse obstáculo. Assim surge também a necessidade da gente estudar cruzados várias abordagens, estudar cruzados várias formas, como o Dharma já foi explicado, né? Isso traz um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de tensão, né? Eu estou me acertando aqui. Por causa do tamanho da minha orelha. Como? Está bem assim, eu dei um nó no fio da barba aqui, que já deu certo. Aqui perto da boca é melhor, o som sai melhor, né? Como? Não precisa, não. Ele tá, é que realmente ele acomodou, dá uma torcidinha no arame e ele acerta assim. Um dia teve encontrei a Madonna no aeroporto, ela me explicou como é que faz. Uma vez fui arrumar uma mesa dessa, caiu tudo, né? Fico olhando assim, vê se não vai cair. Essa aqui tá boa, né?
A madeirinha aqui, ela não tá muito fixa.
Fora isso.
Fora isso,
tá bem. Então tá bem. Então tem isso, assim, né? Dessas várias abordagens, né? Mas isso é uma breve introdução, assim, ao tema, né? E, na verdade, eu queria me colocar à disposição para alguma pergunta que vocês tenham. A gente começa hoje, assim, com perguntas, né? Naturalmente, quando a gente vai olhar isso, né, a gente poderia dizer que tem uma inseparatividade, porque do jeito como a nossa mente opera, a nossa energia se move. Então o coração, ele de modo geral está associado, a gente associa isso à energia, né? Então quando a nossa mente se posiciona, a nossa energia se move. Então mente e coração vêm junto. E quando a mente não move o coração, ela não é bem a mente. É como se fosse um raciocínio que não fosse aquilo que fosse mais íntimo em nós, né? Então, quando nós vamos falar da nossa própria mente, aquilo que é mais íntimo, aquilo que move o nosso coração, né? É assim. Então, a gente vai falar de mente realmente ligada ao coração. Os tibetanos preferem se referir a coração, né? Como o aspecto central da mente, assim, né? Porque quando, de fato, aquilo está associado ao que nós chamamos de nós mesmos, né, o movimento de energia se dá. Está certo que isso é ilusório também, né? Isso também é um aspecto construído, isso faz parte do samsara, isso é o processo da ilusão do maya, né? Mas quando nós estamos dentro do samsara, do mundo condicionado, operando com bolhas, então aquilo que a gente, as identidades, elas vão ser mais autênticas, mais reais, quando elas estão operando com o coração também, com a energia que se move, né? Essa energia, de modo geral, ela é condicionada. Ela depende da bolha. Então muda a bolha, muda a energia. Ela também é co-emergente, né? Mas aqui é como se a gente estivesse tratando dentro de uma linguagem a pessoa. A pessoa tem uma mente, tem um coração. A mente e o coração são inseparáveis. favor.
Em chinês, mente e coração é a mesma palavra,
né? Não sei se tiver também. É Xin? Xin é japonês, né? É. A mesma. Tibetano, eu não sei. Porque, por exemplo, a mente a gente poderia chamar de Vijnana, né? Aquilo é um pouco, aí tem várias palavras para isso, né? De acordo com o tipo de mente que está operando. Então, Vijnana seria a mente comum. Aqui, ela está ligada mais ao aspecto cognitivo, né? Vi é dual, Vijnana é a compreensão, então a compreensão dual é a mente comum do samsara. Que é, quando a gente recita o Sutra do Coração, você é Namparshepa, né? Ela está lá. Namparshepa.
Lama, no Sutra do Coração, quando se fala em formação mental, faculdade, está se referindo à mente como faculdade também?
Não. Essa palavra mente, ela é imprecisa, né? A formação mental, ela seria os condicionantes, né? Então, forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, né? Ela corresponde à palavra skanda. Então, é rupa, forma, né? Sensação. Aqui, no caso, é forma, sensação, é vedana. Rupa, vedana, samjana, sanskara, vijnana. Consciência seria a mente, né? Isso é a Vijnana. É sempre melhor usar as palavras em sânscrito, né? Porque diferentes autores vão traduzir com diferentes palavras em português ou em inglês, né? Então aquilo dá uma certa precisão. Os condicionantes da mente, a gente poderia também dizer que são estruturas mentais de resposta automatizada, né? Na nossa linguagem, essas estruturas mentais de resposta automatizada, elas dependem das bolhas. Na visão como nós estamos trabalhando, é como se ela fosse a base da identidade. O que está correto também. Porque as identidades, elas surgem acopladas às bolhas. A gente troca de bolha, a identidade muda. Como identidade de trabalho, identidade doméstica, identidades de vários tipos, assim, né? A gente tem diferentes emoções. E diferentes funcionamentos. A pessoa, por exemplo, pode estar em crise na identidade de trabalho, mas está bem na identidade doméstica, né? Pode ser o contrário também, né? A pessoa sai de casa, bah, que bom, agora estou tranquilo. Volta para casa, tem uma confusão, não sei porquê. No trabalho eu estou funcionando bem, no tráfico estou funcionando bem, quando chego em casa tem um problema. É uma bolha específica, né? Infinito. É. Qual é o seu signo? Se for um psiniano, já tá no, começa pelo 21º, né? É isso, né? Eu não entendo de astrologia, naturalmente, né? Mas se for alguém assim, terra, né? Virgo, eu não saio do primeiro, com certeza, né? Aquilo nunca aperfeiçoa suficientemente a motivação, então como é que vai adiante, né? Assim. Mas a minha sugestão é que a gente ande pelos 21, assim, né? Na sequência. Porque não é que a gente esteja ali, né? A gente vai ganhando experiência nos vários itens, né? E a gente volta para o primeiro. Aí a motivação fica mais clara, aí a chama fica um pouco melhor. A gente vai indo, assim. Então a gente vai acumulando experiência e isso nos ajuda. O fato de a gente avançar num item nos ajuda a avançar no outro, né? E o conjunto dos itens nos ajuda em cada um dos itens. Acho que é uma boa coisa. Assim, né? Tudo vai aliviando. Se a nossa motivação está mais ou menos, né? A gente vai esperar que ela melhore, eu não sei se vai melhorar, assim, né? Nós vamos indo, assim, né? Alguma motivação a gente tem, senão a gente não estava ali, né? Então, já estamos indo bem. A gente pratica shamatha. A gente não consegue praticar muito bem, né? Mas um pouco a gente pratica também, né? Aí só não estar tá fazendo bobagem na hora da shamatha já é uma boa coisa, né? Se ele tivesse solto, estava aprontando alguma coisa. Agora a pessoa está ali, assim, né? Não está gastando, não está nada, está calmo. Né? É assim. Aí aquilo já melhora, assim, né? Aí depois a pessoa pratica um pouco de metabhavana, né? Encontra um monte de inimigo que ela jamais diria que seja feliz, esse seja feliz, aquele, só não diria nunca isso, né? Mas tudo bem, né? Sempre tem um ou outro que a gente consegue incluir, assim, dá uma mudança de visão. E a gente entra no Prajnaparamita, descobre que tudo é vacuidade, mas enfim, não muda muito, né? Porque as coisas parecem super sólidas. A gente vai olhando, até o 21º, assim, né? Passa pelas 5 sabedorias, entende um pouco, aquilo parece interessante. A gente vai indo, aí no fim, verdade, coragem, etc. A gente volta ao primeiro. Quando volta ao primeiro, a gente se deu conta que alguma coisa moveu. A gente diz, não, isso aí eu acho que faz sentido. Então reforça a motivação. Agora eu vou meditar melhor. Aí medita melhor, ele vai girando. Girando assim. Algumas vidas depois, a pessoa. Isso vai indo assim, né? Isso vai melhorando a vida. Eu acho. Eu tenho visto assim as pessoas, né? Isso tem me alegrado muito, sabe? Isso para mim também me introduz uma motivação mais clara, né? Começo a achar que vale realmente a pena fazer esforço pela sangue, assim, porque eu vejo resultado, né? Eu fico feliz assim, de ver as pessoas também que não estavam muito bem começam a melhorar, os outros que estavam melhores já estão mais adiante ainda. Eu vou olhando aquilo super me alegra, assim, fico super feliz, né? Aí penso, tudo que eu puder fazer, vou fazendo força, assim, para facilitar, né? Facilitar. Eu acho que quem puder, que faça os jebes, né? Convide os amigos e vá estudando os textos. Eu vejo também que quem tem algum nível assim, de facilitação, ajuda o outro, explica um pouco, a pessoa avança muito rápido, né? Avança muito rápido. Eu acredito que avance também na motivação, porque na medida que a pessoa avança um pouco, os outros começam a trazer os seus próprios problemas, né? A gente descobre que a gente consegue ajudar alguma coisa, mas, de modo geral, nós temos muitas deficiências, né? E isso nos faz surgir uma motivação de praticar mais. A gente começa a ver, não, eu preciso entender melhor isso, entender melhor aquilo, estabilizar mais isso. Se eu tivesse um lugar do outro, estava mal também, assim, né? Então, a gente começa a ver isso. A gente vê que não tem um jeito, né? As pessoas estão do nosso lado com um problema que não parece muito grande, mas as pessoas estão muito perturbadas e a gente não consegue ajudar. Então isso melhora a nossa motivação. E como nós estamos olhando a situação do outro, nós estamos mais livres. Se aquilo fosse ocorrer conosco, a gente não conseguiria olhar daquele jeito, né? Então, para uma situação do outro, a gente se enche de sabedorias, assim, né? Aquilo, a gente vê, entende também as bolhas, né? O outro está dentro da bolha, não tem como arrancar. Eu, que estou fora da bolha, não estou assim, dominado por aquilo, mas se eu tivesse dominado por aquilo, não sei o que aconteceria também. Aí a gente entende, se o outro tivesse mais estável, tivesse um pouco mais de lucidez, né, tivesse um pouco mais de compreensão disso, daquilo, a gente começa a ver a importância do ensinamento para nós e para os outros, a gente começa a avançar rápido. Assim, eu acho que essa ideia dos jebes é uma boa coisa, assim. A ideia original é essa, né? Grupo doméstico, assim, te convida os amigos para estudar, né? Agora, quando vier a festa de Natal, você já convida todo mundo para fazer uma meditação de 1h30 ali, assim, recitar o Prajnaparamita, né? Assim, doar as garrafas de vinho todas.
Eu entendi, né? É. Era no sentido de sempre lembrar dela e
mais recentemente no livro do Meditando a Vida, logo na introdução,
uhum,
fala para abandonar ou dar impermanência.
Abandonar impermanência?
Achei
um erro na tradução ali, né? Isso é alguma coisa. Eu mudei de ideia, eu acho. Sim. Eu acho que dá para... Essas posições, elas não são divergentes. Né? Assim, abraçar a impermanência é tomar a impermanência como caminho, né? Ou seja, quando a gente toma a impermanência como caminho, nós escapamos da impermanência. Esse que é o ponto, né? Então, por exemplo, quando as coisas surgem diante de nós e se revelam desse modo, a gente pode compreender a vacuidade. Compreender, a gente vai olhando de forma mais profunda a própria impermanência diante de nós, a gente vê a nossa ilusão, vê as bolhas, né? E ver como as coisas se movem, porque elas não têm realmente uma solidez nelas. Né? Aí, quando a gente percebe isso, nós nos damos conta que tem uma natureza livre que não constrói irrealidades e, portanto, não está trabalhando com a noção de impermanência. Né? Ela não trabalha com a... Ela está livre da impermanência. Então, esse é um ponto importante para nós. Na verdade, nós vamos nos livrar da impermanência.
As coisas em si, né? De fugir delas ou...
Não, nós vamos trabalhar sempre aprendendo com as aparências. Eu considero que isso é um ensinamento melhor, assim. Mas, naturalmente, existem muitas abordagens. Uma abordagem, por exemplo, da gente se retirar, reduzir o contato com as aparências, ela é uma abordagem introdutória, ela pode ser muito útil para nós. O Buda, ele fala uma coisa intermediária, assim, sabe? Ele diz, vocês se afastem de animais furiosos, de cobras venenosas, de elefantes, vocês se afastem disso. Assim, a gente não tendo como lidar com aquilo, melhor estar afastado, né? Então, essa é uma boa sugestão, assim, né? Nós estamos em meio às aparências, mas a gente não precisa lidar com todas as aparências. Tem algumas que não é o caso, assim, né? Então, a pessoa, elefantes, animais furiosos, cobras venenosas, etc. Aí depois vem as relações, aí também isso não, assim. A pessoa vai olhando, assim, né? Interessante, né? É, bonito. Nem todos, mas muitos desses organizados, tipo formigas e abelhas, né? Eles operam assim, né? Isso é super bonito. Simplificado tudo, né? A gente não vê isso, né? Porque a gente olha sempre através de bolhas de realidade. Então, esse é o aspecto que o Pierre Reveille vai chamar de normose, né? Que eu acho muito preciosa essa expressão dele. Porque, por exemplo, no bloco zero, né? Usando essa linguagem, né? No bloco zero, nós aspiramos paz, tranquilidade, honestidade, tranquilidade, estabilidade, o que a gente aspira. Então, as pessoas de bem no mundo, elas aspiram isso. Né? Boas relações, etc. Né? A gente aspira isso. Mas se a gente simplesmente mantiver isso dentro da bolha do bloco zero, ainda assim, dentro de pouco tempo, os mares vão estar totalmente poluídos, as florestas vão estar cortadas. Porque assim, nós não nos sentimos agressivos. Mas nós não temos a compreensão da interdependência da visão mais ampla que ultrapassa a nossa bolha de realidade. Então, a noção de interdependência é uma linguagem que trata de nós olharmos além das nossas bolhas, além da noção de normalidade que brota da nossa visão limitada de mundo, né? Então, existe uma interdependência. Esse nosso mundo, ele surge por avidia, pela escuridão dos nossos olhos. Mas a gente não percebe isso, porque quando a gente olha, nós lidamos com aquilo que a gente vê. A gente não lida com aquilo que a gente não vê. Então, aquilo que a gente não vê, a gente não se dá conta que não vê. Portanto, aquilo não participa. Então, nós não temos uma compreensão clara do efeito das ações comuns, tranquilas da nossa vida. Assim, isso é desafiado, por exemplo, se a gente entende essas limitações, a gente pode compreender que a interdependência, ela trata disso, né? Ou seja, eu estou me movendo e está tudo bem, mas eu não percebo que o que eu faço tem consequências em outras abordagens, de outros mundos e outras visões, né? Não percebe isso. A pessoa também está tranquilamente se deslocando de carro, de avião, seja do jeito que for. Ela está impactando a atmosfera, está impactando tudo. Mas ela não percebe. Mas aí, quando a gente vai olhando isso, nós vamos perceber algumas coisas mais graves ainda. Por exemplo, quando a gente vai estudar a originação dependente, a gente vai descobrir que a vida é a manifestação da originação dependente. A centelha da vida, né? Ela tem esse poder de fazer as coisas surgirem e se modificarem e andarem o tempo todo. E assim a gente vai perceber que nós nos mantemos vivos consumindo e degradando outras vidas. E aparentemente não tem outro jeito. As vidas todas se entredevoram. Não apenas os seres humanos, mas todos os seres. A gente está constantemente... Isso, no primeiro momento, nos produz um impacto. Um pouco adiante, a gente também percebe, eu estou dentro de uma cadeia e eu penso que eu existo aqui. Os seres estão só aguardando aqui por um momento e aquilo já vai reciclar tudinho. Assim. E a nossa vida, ou seja, a nossa inteligência, o jeito de a gente olhar, é o aspecto sutil da nossa vida, o aspecto grosseiro da nossa vida é o nosso corpo. O que sustenta o nosso corpo é o aspecto sutil, não é o aspecto grosseiro. Vocês já veem, as substâncias que passam por dentro do meu corpo, elas não caracterizam o meu corpo, uma vez que elas passam e são excretadas. As células também não caracterizam o meu corpo, mas tem uma unidade ao nível sutil que dá ordenação a isso, né? Tem um aspecto mágico que me permite eu comer alface e virar pele. É uma magia, eu degrado aquilo e faço surgir uma outra coisa a partir daquilo. Todos os seres, toda a vida faz isso. Pega alguma coisa que não é e transforma uma outra que é. O tempo todo nós estamos fazendo isso. Então, está tudo passando por esse processo. Esse processo é a vida. Isso é que funciona. Aí, olhando assim, a vida, ela não é a vida dos seres humanos. É a vida. Ela é muito mais ampla. Ela toca todas as manifestações. Mesmo as manifestações que a gente acha que seriam imateriais. Quer dizer, imateriais não... seriam sem vida, né? Seriam inanimadas. Elas também têm vida. Então a gente olha, vê a originação dependente operando em tudo isso. Assim. Isso é a mente do Buda. É a mente que sustenta todas as aparências. Isso é uma visão que ultrapassa a visão de nós fixados numa bolha. Assim, né? A gente está vendo isso de forma muito ampla. Mas quando a gente está fixado numa bolha, começa a entender a interdependência, um pouco adiante a gente vê que a gente não consegue viver sem a vida dos outros seres, sem impactar os outros seres. Não tem como. Isso pode produzir um desânimo, produzir uma sensação de aflição. Assim, né? gente também não consegue reparar durante a nossa vida, fazer coisas suficientemente boas para reparar tudo que a gente destrói e consome, né? Mas a natureza como um todo, a vida como um todo, ela tem esse poder de organização, ela é mágica, ela vai sustentando tudo, né? Tudo vai andando assim. E inevitavelmente todos nós vamos nos ajustando, os seres todos vão se ajustando, porque eles vivem no contexto dos outros. Então eles vão se ajustando uns aos outros, né? Através desse processo luminoso, que é o processo de originação dependente, essa inteligência, né? Coisa, a gente pode fazer isso. Outro dia eu vi essa declaração de um empresário dizendo: a empresa não é uma ONG, ela não está voltada ao benefício das pessoas. Eu achei aquilo meio complicado, porque dentro do mundo interdependente ele devia escrever assim na empresa dele: nós não estamos voltados ao benefício das pessoas, para ver o que vai acontecer, né? Você sabe por que o produto é ruim e polui? Porque nós não estamos voltados ao benefício das pessoas. Pô, isso aqui nós já cortamos fora, né? Assim, rápido, né? E, na verdade, nós estamos dentro de uma interdependência. As coisas sobrevivem porque a gente ainda acha que aquilo tem algum benefício. Se a gente acha que aquilo não tem benefício, aquilo é negativo, a gente não embarca naquilo. Então, as terras puras, elas também surgem dentro disso, né? Nós queremos o que é melhor, não queremos o que é pior, né? Então, nós vamos andando. Então, se a gente tiver mais lucidez, a gente faz coisas melhores do que coisas piores. Então, num certo sentido, a gente está dentro de uma proteção já de Tienesig. Tienesig é isso. Nós fazemos o que é melhor e evitamos o que é pior. E assim nós vamos avançando, né? A nossa visão vai mudando. Nós vamos andando. Então, isso é possível. Isso é possível. É. Esse aspecto da militância é um aspecto interessante, assim, né? Isso, dentro do imaginário budista, tem algumas histórias, assim, que são um pouco frustrantes. Para mim, são um pouco frustrantes, sabe? Tem duas histórias. Uma eu ouvi do Tokuda-san, que foi meu mestre Zen, né? Aí ele dizia: com esforço a gente não vai a lugar nenhum. Sem esforço também não. Aquilo eu achei bom. Porque eu já tenho uma sensação de querer fazer esforço. Querer fazer esforço. Mas com esforço não vai a lugar nenhum. Bom, sem esforço também não. Então, bom, é assim, né? Então a gente tem que ter um esforço hábil. Tem que ter um tipo de posição. Por que que tem essa visão, né? Porque o aspecto primordial, o aspecto libertador, ele já está presente, a gente só não está vendo. Então aquilo já está ali, né? Então, se eu simplesmente me mantiver com esforço, eu estou rodopiando, eu estou andando sem poder encontrar, né? Eu estou com um mapa na minha mente procurando alguma coisa quadrada. Mas aquilo não é quadrado, entende? Eu estou procurando com o objetivo errado, eu não encontro. Assim. Então, o esforço, de modo geral, ele está ligado a isso. Eu estou procurando alguma coisa com a mente do samsara. Eu não vou achar. Não tem como. Mas também, se eu ficar parado, inerte, também não vou achar nada. Né? Então, eu preciso examinar como é que a minha mente está operando e usar ela de uma forma adequada. Né? Assim. Agora, tem uma outra afirmação que eu também não gostei, sabe? Essa é tibetana. Não sei se vocês querem ouvir. Aí Tienesig, né? Tienesig era super militante. Então, ele foi emanado por Amitabha. Aí Tienesig vai, ó, pode deixar. Ele é um bodhisattva, né? movido pelo poder dos Budas, ele começa a arrumar tudo. Vai arrumando, arrumando tudo, arrumando, arrumando tudo, consertando, ajeitando. Tinha poder, né? Aí, de repente, ele olha para trás para ver se já tinha terminado. Estava tudo igual. Essa parte eu não gostei. Aí, ele desanimou. Eu também não gostei. Aí se diz que o corpo dele se partiu em mil pedaços, assim, se desfez. Aí veio a Amitabha e falou para os pedaços daquilo. E aí? Você, o que aconteceu, né? Você refaça a sua motivação. Aí aquilo tudo se juntou. Virou um ser de mil braços, 11 cabeças. Eu também não gostei. Mil braços, tudo bem, agora 11 cabeças, né? Aquilo para entrar em acordo, né? Mas achei aquilo meio esquisito, assim, 11 cabeças, mas tudo bem, né? Significa o quê? Ele ampliou a lucidez dele e ganhou muitos meios hábeis. Mil braços são, são muitos meios hábeis. Cada braço tem uma mão, que tem um olho, cada olho significa um Buda que vem num tempo diferente para ajudar os seres, assim. Então, essa é a visão. Então, Thieren Zig, no aspecto grosseiro, ele fica com essa aparência, né? No aspecto sutil, é essa aspiração constante, fervente de ajudar os seres, né? Mas, no aspecto grosseiro, a gente não vai propriamente conseguir resolver isso. Nós vamos precisar entender o aspecto sutil, o aspecto secreto. Aí, isso vai. Mas, no aspecto grosseiro, não tem como. Eu lastimo. Não, a culpa não é minha. Nem do Buda, né? Isso não foi. Não sei. É assim.
O que é as 11 cabeças?
Pois eu não sei também. Não sei. Isso é uma boa coisa, botar 11 cabeças de Thieren Zig. Enter. O Google deve saber. Aspecto sutil, ele corresponde àquilo que. Ele corresponde à sabedoria, ele corresponde à Sambhogakaya, né? Esse aspecto. Né? As sabedorias que elas não envelhecem, elas não são de alguém. Como, por exemplo, as cinco sabedorias. Né? Esse aspecto sutil. Assim. Então, se a gente entender isso, a gente ultrapassa essa fixação, mas nós temos a sensação de que nós somos o aspecto grosseiro. Né? A gente nem entende bem o aspecto sutil, nem secreto. Né? A gente, bom, nós somos isso. A gente se confunde com olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Então nós estamos operando nos 12 elos da originação dependente. A gente está preso nas bolhas. A gente não entende como é que funciona de uma forma mais profunda, né?
Me vem um pouco, estava lendo agora no espelho, daí fala, Jesus é o que faz na parâmetra que eu estou me vendo, e parece que às vezes, quando a gente fica se sentindo preso e tudo mais, se a gente soltar o controle, seria acessar um pouco sutil, né? Eu acho que o controle que traz muito isso.
Se a gente está preso dentro de uma bolha, a gente tem um script para fazer, né? Aí nós temos um esforço, aí tem um controle dentro disso. Né? Não é uma coisa muito fácil. A liberação do samsara, ela não vai totalmente por aí. Nós precisamos da lucidez de como que as coisas se montam. Porque pensa assim, tem uma mãe cozinhando, cuidando dos filhos em casa e olhando para o relógio porque ela tem que sair. Ela vai aspirar controle sobre a situação. Aí vem alguém e diz, não, relaxe. Relaxe significa chegar atrasado ou deixar queimar alguma coisa, né? É assim. Então, dependendo da bolha, a pessoa desliga o fogão. Hoje eu não vou trabalhar. Essa é uma boa coisa, mas isso ela saiu da bolha, né? Saiu da bolha e depois alguém pode tirá-la da bolha definitivamente. Assim. Isso pode ser uma boa coisa também, né? Mas é assim, né? Então a gente sempre tem uma, tem um nível de... tem um condicionamento operando. E assim, se a gente não cuidar algumas coisas, a gente termina se defrontando com obstáculos de outros lados, né? Isso é que nos faz manter um foco, né? Então a causalidade existe, só que a causalidade opera dentro da lógica das bolhas. Então nós podemos também recuar, ver aquela lógica, operar dentro da lógica, mas a gente não precisa ser aquela identidade que está ali dentro. Né? Então isso é tatata, a mente do Buda. Ele vê, interage, fala, mas ele não está preso, nem no que ele falou. E ainda assim as palavras dele, como ele diz, não são quiméricas, não são ilusórias, são verdadeiras. Dentro daquele contexto, né? Mas elas não são definitivas. Elas são meramente palavras. É uma coisa interessante, isso é o Sutra do Diamante, né? Fala assim, né? Uhum. Bem-vinda. A gente entende. Bem isso, esses condicionamentos eles existem, né? De modo geral, a gente precisaria ter uma motivação, a gente entendendo isso, a gente teria que ter uma motivação de poder avançar, né? Não ser tão atraído e arrastado desse modo. Aí nós podemos treinar a meditação em silêncio, que é um processo pelo qual a gente treina em uma estabilidade independente de processos internos e aparências internas e aparências externas. Né? A gente treina isso. Né? Depois, quando a gente sente que tem alguma estabilidade, a gente começa a olhar situações aflitivas que nos perturbariam. E aí a gente tenta fazer aquilo, olhar para aquilo de forma mais lúcida. Né? Como, por exemplo, olhar para pessoas que nos perturbam e dizer que essa pessoa esteja feliz, supere o sofrimento, etc. Que é a meta bhavana. Né? Aí alguma coisa a gente começa a operar já de uma forma um pouco mais livre, né? Isso é melhor. A gente vai indo. Porque nós vamos estudando por que que a gente se perturba diante daquilo, por que que aquilo nos atrai daquele modo, ou por que que a gente se sente desgastado, incomodado por aquelas aparências, né? Ou atraído, né? Então a gente vai estudando. Como é que a gente vê, então, por que que a gente é enganado pela aparência? Aí quando ele se manifestou como um elefante e se joga numa montanha?
Isso.
Uhum.
O que eu tenho que entender assim, quer dizer, naquela situação ele já era um Buda?
Ele não era ainda.
Ainda não?
Não. Ele era um Bodhisattva. Então ele fez um voto de trazer benefícios às pessoas, aí ele seguiu com esse voto por 13 anos, até a última vida, quando então ele atinge a iluminação.
Toda vez que eu
me deparo com o esforço que certos praticantes vivenciaram, como na arepa, mesmo escuto 3 e 1, me dá um certo desânimo, assim. E uma sensação de que é algo que eu talvez não atinja, entendeu? Então, o esforço, ele vem da certeza de que você vai ter algum resultado. Apesar de eu continuar, a sensação é de que, quando eu leio isso, ao invés de me animar, me dá um
desânimo. Desanima, né? Pois é.
Recentemente eu li a Vida de Marpa, de Milarepa. Eu tive essa sensação de continuar, às vezes, principalmente quando ele se apresentou pela primeira vez para o tradutor.
Eu procuro não pensar muito nisso. Mas eu acho que é bom a gente ouvir essas coisas. Como, por exemplo, a pessoa, os praticantes, né, começam a se sentir muito importantes, né? É bom ouvir isso, né? É bom ler a vida dos grandes mestres, o que que eles passaram, né? É assim. Agora, por outro lado, o que acontece é assim, nós estamos vivendo sob a influência das bênçãos deles, né? Então isso é o nosso mérito, né? Então isso é uma boa coisa. Então o Buda, ele durante 3 eons, ele também recebeu ensinamento, serviu a muitos inumeráveis Budas, etc. Mas o tipo de ensinamento que ele recebeu, como ele vai contar no Sutra do Diamante, não se compara ao ensinamento do Sutra do Diamante. Aí ele diz, se alguém tomar uma única parte desse sutra, refletir, pensar, entender e passar para os outros, a pessoa tem, assim, o mérito dessa pessoa é infinitamente maior do que o meu mérito em ter servido durante todo esse tempo, o número incontável de Budas, etc. Então, o próprio Buda, no Sutra do Diamante, ele oferece um ensinamento super potente, né?
No último retiro que a gente teve, o senhor falou sobre pontos, 14 pontos para que a gente acelere a prática. E a simplificação da vida é um fã dele. A colocação disso em prática, ela se revela bem difícil no momento em que você percebe que a simplificação tem um paradoxo. Você elimina certas comodidades, né? Aí você vai se justificando para mantê-las em função, não, pelo meu trabalho eu tenho que ter tal e tal compromisso, por conta disso eu tenho que manter tal e tal atividade diária. E aí você acha que aquilo é cômodo, você está acostumado a fazer diariamente aquilo. Entretanto, eu, ao fazer isso, eu abro mão de uma prática formal mais contínua e tal. E a sensação que dá é que a simplificação, ela envolve um esforço que é uma... Eu deixar de coisas que aparentemente são bem confortáveis para mim, por serem conhecidas, e eu não vou precisar ficar me explicando para as pessoas por que eu deixei de frequentar o clube, a academia, ou fazer isso ou aquilo, mesmo no trabalho. Eu acabo que eu não consigo simplificar em função de manter essas comodidades, né, que elas são, afinal de contas, minhas há 40 anos. Então, isso é um obstáculo bem grande no sentido. Assim.
Eu acho que, por exemplo, a sensação de perda de tempo e aceitar tarefas alienadas ou que impliquem uma sensação de perda de tempo, isso não é interessante. Mas, por exemplo, a sensação de perda de tempo, ela não precisa ser eliminada com a eliminação das atividades. Porque as atividades são um desfilar de aparências. Se a gente usar uma lucidez associada ao conjunto de aparências que surge naquilo, isso é o processo correto para a gente eliminar a sensação de perda de tempo.
Pode sátiva da academia.
É, mais ou menos isso. Enquanto parecer que aquilo não é perda de tempo. Se tu seguir com a persistência de que tu não consegue transformar aquilo em prática, aquilo, tu pode também transformar aquilo em prática. E daqui a pouco tu vê que aquela prática esgotou. Se tu seguir, aí se torna simplesmente perda de tempo. Uma motivação limitada, né? E aquilo é perda de tempo. Mas também tu não precisa ter pressa, porque só essa preocupação tua já vai fazer as transformações acontecerem. E tu estava perdendo tempo ou tu estava...
Eu não tenho televisão, mas a minha amiga tem. Se acontece alguma coisa, porque sempre tem umas mensagens.
Aham, sim.
E aí tinha um, acho que um terapeuta falando dos tempos de crise, para aproveitar e investir mais em lazer e investir mais no autoconhecimento, nos cuidados pessoais.
Com certeza. Eu acho que o caminho da simplicidade é mais fácil aumentando o tempo de prática. Sabe? Porque se a gente aumenta o tempo de prática, mas não é simplesmente aumentar o tempo como uma regra, né? É a gente, quando praticar, sentir que está praticando e aquilo está funcionando. Aí a gente amplia o tempo dessa boa prática. Porque quando a gente amplia o tempo da boa prática, a gente reduz o tempo de outras coisas. Aí nós precisamos dar uma simplificada para poder seguir fazendo essa boa prática, né? É assim. Então, nesse sentido, a gente vai melhorando, assim.
É.
A gente fica mais ocupado com coisas que parecem mais significativas, né? Aí, naturalmente, as coisas que... as outras coisas, elas vão competir pelo tempo restante, né? Então, termina, inevitavelmente, parando alguma coisa, ou ajustando aos poucos aquilo, né? Assim. Mas eu acho que o melhor processo é manter a motivação e manter a capacidade de transformar as várias aparências em prática, né? Isso naturalmente também leva a uma simplificação, né? Eu acho, assim, por exemplo, que a gente pode também, a partir da motivação de trazer benefício aos seres, né, tentando converter as nossas ações no mundo em ações que estão buscando trazer benefício. Então, a gente, como está no mundo, a gente está sempre em interação, né, que a nossa interação ela seja benéfica, seja positiva, aquilo que nós estamos fazendo seja de benefício para as pessoas e se multiplique, produza outras coisas benéficas, né? E a gente vai reduzindo as ações que não teriam isso, né? Vai procurando reduzir isso, né?
Tem alguma dica para conseguir beneficiar determinado ser ou numa situação que você não consegue acessar esse meio hábil?
É, nem sempre a gente tem um meio hábil. Nem o Buda tinha meio hábil para tudo, assim, né? Ele teve alguns probleminhas lá que ele não conseguiu contornar direito. Mas seria assim, ó, quatro ações, né? Primeira ação de poder, não se perturbar. Segunda, ação pacificadora. Ação incrementadora e ação irada. Utilizar as quatro, né? É necessário usar as quatro. Não só uma das quatro, mas as quatro. Não se perturbar. Depois, ação pacificadora, ver qualidades positivas naqueles seres, desenvolver conexão com as qualidades positivas, desenvolver contato com as qualidades positivas e ajudá-las a crescer. Com isso, a gente dá nascimento ao outro dentro de uma forma positiva, né? E ali, depois disso, na sequência, cortar as possibilidades da negatividade do outro, produzir resultados causais. Ou seja, ter essa coragem de intervir evitando isso. Né?
Às vezes não dá para resolver uma questão diretamente, mas fazendo isso que eu estou fazendo, indiretamente aquilo acaba se resolvendo. Né?
É, às vezes diretamente não dá. Às vezes a gente simplesmente vai praticar a ação de poder. E às vezes nem isso a gente consegue. Mas a gente mantém a motivação. A gente entende que a gente não tem a capacidade de não oscilar e não se perturbar, mas a gente aspira. A gente entende que nós estamos dentro de uma bolha, nós estamos arrastados por aquilo. Mas tudo bem, a gente não está conseguindo, não está. Agora, quando a gente não está conseguindo, é bom a gente entender, a gente desenvolver compaixão pelo outro. Porque se a gente não está conseguindo, nós que somos praticantes, nós estamos fazendo esforços, qual é a chance do outro de ter alguém que vá lá e ajude de fato ele. Né? Além do mais, se não tiver ninguém capaz de ajudar, como é que a pessoa vai mudar e vai escapar daquilo? Né? É assim. Então a gente desenvolve essa compreensão da importância também da gente praticar e desenvolver a habilidade de poder chegar no outro.
O senhor teria alguma prática assim, com relação a isso para recomendar? Assim, porque não está no roteiro, né, na verdade. Ou de forma indireta na impermanência, talvez. Né?
É.
Mas especificamente sobre a morte.
Tem um livro que o Thiago do Rinpoche, foi o primeiro livro que foi publicado dele aqui. É um livro pequenininho sobre vida e morte no budismo tibetano. Né? Ali tem a descrição disso. Aí ele se dizia, se imaginando a pessoa morta, as outras pessoas ao redor, imaginando que a pessoa está ficando com o corpo pesado, está entrando no processo da morte mesmo, e olhar aquela circunstância toda. Assim, né? Então esse passo a passo é uma coisa possível, né? De utilizar como essa visão, assim, né? Ela vai produzir uma outra perspectiva para o nosso movimento durante a vida, né? Ela vai dar uma outra visão da nossa vida, assim. A gente começa a olhar a nossa vida de uma forma muito mais elevada e nítida, né? Vocês não vão se matar para comprar isso. Não se preocupa aqui. Isso deve dar para comprar pela cultura. Com certeza. Com certeza. Também. Eu sugeriria a metta bhavana, né? Para nós e para os filhos, para as pessoas próximas, assim.
Estou começando a estudar não faz muito tempo. Aí eu queria uma dica para que não caia muito no samsara do Dharma.
Eu acho que é desenvolver motivação, praticar shamatha, praticar metabhavana, né? Estudar o prajnaparamita linha a linha. Isso é uma boa coisa. E não se imaginar muito assim, sabe? Não ficar olhando, bom, será que eu cheguei aqui, eu cheguei ali? E também não se preocupar muito com assim, focar diretamente o resultado, sabe? Procurar o resultado, procurar avançar, assim, obter as transformações. Não se orgulhar, né? nem do seu grupo, nem do SEB, nem de coisa nenhuma. Sabe? Não entrar em nada que seja comparativo ou que tenha qualquer visão desse tipo, que a gente vai perder tempo. Nós vamos fazer dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Mestre universal da paz e da compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Sejam livres de pensamentos negativos. Quem lobe tio som, rinlo tio zalinsa som, tio papel, tio som, adan hidraldo som, gele, tio. Então, boa noite.